Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária de 5/5/2025. Convido a todos a ficarem de pé em posição de respeito para a gente ouvir o hino nacional. Temos para hoje o projeto de resolução de número 003/2025 do Legislativo, requerimentos, onde eu peço à secretária Fabiana que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Projeto de Resolução 03/2025. Designa membros para compor a Comissão Especial de Inquérito. O presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, faz saber que esta Casa Legislativa aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica nomeado os seguintes vereadores para compor a comissão especial de inquérito. Presidente, Fabiano Evangelista Rodrigues. Secretário, Wellington Costa de Souza Silva. E membro, Fabiano Araújo Rodrigues. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, 28 de abril de 2025. Wellington Costa de Souza Silva, Fabiano Evangelista Rodrigues, Sebastião José Esperança. Justificativa. A criação da Comissão Especial de Inquérito se justifica uma vez que se faz necessária a abertura de procedimento administrativo de apuração da responsabilidade pela manutenção da plataforma de elevação para portadores com deficiência na sede da Câmara Municipal por parte da construtora contratada para a realização de reforma do prédio. Câmara Municipal de Rio Novo, 28 de abril de 2025, Wellington Costa de Souza Silva, Fabiano Evangelista Rodrigues, Sebastião José Esperança. Requerimentos. Requerimento de número 125/2025, autor Sandro Gonçalves Dutra. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada à Câmara, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Venho requerer ao Executivo, através do setor de obras, que seja feita uma rampa de acessibilidade na capela mortuária do lado contrário da entrada principal, onde já existe. Justificativa. A entrada de acesso à capela que existe é totalmente sem condições de acessibilidade a pessoas com deficiências físicas e muitas delas não conseguem se despedir de seus entes queridos num momento tão difícil. Sala das Sessões Messias Lopes, Rio Novo, 28 de abril de 2025. Vereador proponente, Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento de número 126/2025. Autor, Fabiano Araújo Rodrigues. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. Requeiro, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica, que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira, que seja realizado um projeto de paisagismo em todas as praças de nosso município. Justificativa. Sabendo que um jardim florido e bem cuidado torna-se um cartão postal para os munícipes e visitantes. Sala das Sessões Messias Lopes, 29 de abril, de 2025. Vereador proponente, Fabiano Araújo Rodrigues. Requerimento de número 127/2025. Autor, Tarek Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer que sejam realizadas as melhorias necessárias no local denominado quiosque, localizado no bairro Mangueiras, para que a comunidade utilize-o e, posteriormente, seja delegado a moradores em conjunto ao município a responsabilidade de zelo e autorização para uso do local. Justificativa. O quiosque sempre foi utilizado pela comunidade para festas, eventos e etc. Atualmente, devido ao abandono, o local tem sido utilizado de forma indevida o que causa vários problemas, principalmente a pessoas que moram no bairro, além de perderem uma área importante que sempre foi utilizada para o lazer. Sala das Sessões Messias Lopes, 30 de abril de 2025. Vereador proponente, Tarek Gouveia Varoto. Requerimento de número 128/2025. Autor, Tarik Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer que seja estudada a possibilidade de remoção da estrutura denominada de reservatório de elevação, localizada na pracinha do bairro Santa Clara. Justificativo. Tal estrutura, se utilizada, talvez poderia ser transferida de local, e se não utilizada e necessária, poderia ser retirada para melhorar a estética da praça e do bairro, além do melhor aproveitamento do espaço pelas pessoas. Sala das Sessões Messias Lopes, 30 de abril de 2025. Vereador proponente, Tarik Gouveia Varoto. Requerimento de número 129/2025. Autoria, José Romeu Torches, Wellington Costa e Sandro Dutra. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Seja informado o seguinte: se os motoristas que transportam as crianças e estudantes estão aptos a prestar tais serviços, se está em dia a vistoria dos veículos do município e terceirizados que transportam crianças e estudantes. Justificativa. Devido a várias reclamações de pais preocupados com a segurança dos seus filhos, solicitamos que seja informado para atender aos questionamentos dos munícipes. Salas das Sessões Messias Lopes, 24 de abril de 2025. Vereadores proponentes, José Romeu, Wellington, José Romeu de Oliveira Tostes, Wellington Costa de Souza Silva, Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento de número 130/2025. Autoria: José Romeu de Oliveira Tostes, Sandro Gonçalves Dutra, Wellington Costa de Souza Silva, Fabiano Evangelista Rodrigues, Fabiano Araújo Rodrigues, Tarik Gouveia Varoto, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo assina, os vereadores que abaixo assina, requer que, após a devida tramitação regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: a disponibilização mensal das cópias do balancete resumido da receita e da despesa e os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos na forma do artigo 66 39 da Lei Orgânica Municipal, incluindo os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Rio Novo, 30 de abril de 2025. Vereadores proponentes, José Romeu de Oliveira Tostes, Wellington Costa de Souza Silva, Fabiano Araújo Rodrigues, Jordão Amorim Ferreira, Sandro Gonçalves Dutra, Fabiana Evangelista Rodrigues, Tarik Gouveia Varoto, Pedro Gonçalves Caetano. Justificativa. A solicitação da disponibilização mensal das cópias do balancete resumido da receita e da despesa, bem como dos montantes de cada tributo arrecadado dos recursos recebidos, encontra fundamento no princípio de transparência pública e no dever da prestação de contas à sociedade. Conforme previsto no artigo 66/39 da Lei Orgânica Municipal, o acesso a essas informações fortalece o controle social e permite que os cidadãos acompanhem a gestão dos recursos públicos. Além disso, o fornecimento regular desses documentos contribui para a promoção da eficiência administrativa, facilitando o trabalho dos vereadores e demais responsáveis pela fiscalização dos atos e contas do Executivo. Tal medida assegura o cumprimento das diretrizes legais e dos padrões de transparência exigidos pelos órgãos de controle, reforçando a credibilidade e a legitimidade das ações governamentais perante a comunidade. Certo que seremos prontamente atendidos, atenciosamente, vereadores José Romeu de Oliveira Tostes, Wellington Costa de Souza Silva, Fabiano Araújo Rodrigues, Jordão de Amorim Ferreira, Sandro Gonçalves Dutra, Fabiano Evangelista Rodrigues, Tarek Gouveia Varoto, Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento de número 131/2025. Autor: Fabiano Araújo, Sandro Dutra e Wellington Costa. O presidente da Câmara Municipal, ao presidente da Câmara Municipal, senhor Sebastião José Esperança. Requeremos, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica, que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito do município, senhor Guilherme de Souza Nogueira, pedido de que seja analisado a possibilidade de marcação de todas as demandas de diagnóstico TEA, do transtorno do espectro autista, que se encontrar na Secretaria da Saúde. Justificativa: procurado por pais de crianças atípicas que alegaram a necessidade de exames para determinar qual o nível de suporte para definir o tratamento. O objetivo é ajudar a pessoa com TEA a desenvolver habilidades melhorar a comunicação e a interação social e alcançar maior autonomia. Sala das Sessões Messias Lopes, 29 de abril de 2025. Fabiano Araújo Rodrigues, Sandro Gonçalves Dutra, Wellington Costa de Souza Silva. Aqui tem nós recebemos aqui da Câmara dos Deputados, do Orçamento da União, um demonstrativo aqui de execução orçamentária, orçamento fiscal e seguridade social. Recursos do orçamento da União pagos aos municípios. E aqui, todos os vereadores têm aí nas suas mesas, depois para analisar. Tá?
Em tempo, eu esqueci de comentar sobre a ata, solicito aos vereadores a dispensa da mesma, uma vez que a mesma não foi confeccionada devido aí ao feriado do meio de semana. Projeto de resolução de número 03/2025, solicito também aos seletivos vereadores, eu não envio as comissões, uma vez já está de conformidade com todos, já aceito por todos. Então, eu já vou colocar em votação. Projeto de resolução número 03/2025, designa membros para compor comissão especial de inquérito. Artigo 1º, fica nomeado os seguintes vereadores para compor a comissão especial de inquérito: presidente Fabiano Evangelista Rodrigues, segundo secretário Tuélio Costa de Souza Silva, terceiro membro Fabiano Araújo Rodrigues. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Em única discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 125/2025, autor Sandro Gonçalves Dutra. Venho requer ao Executivo, através do setor de obras, que seja feita uma rampa de acessibilidade na capela mortuária ao lado contrário da entrada principal, onde já existe. Em discussão e votação?
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Altur Sandro
Gonçalves. Boa noite a todos, a mesa diretora, Luiz Carlos, funcionário da casa, e os colegas vereadores. Eu fiz esse requerimento aqui em cima de uma coisa chata, que foi a morte da filha da Marlene. Eu estava na mina, pegando uma água lá, e uma pessoa, nada a ver da família, virou para mim e falou comigo: Sandro, faz um requerimento, apresenta o povo lá, se há possibilidade do executivo, no setor de obras, fazer uma rampa de acesso, ao contrário que vem de lá para cá, descendo, tipo assim, na casa do Donotilho, falei assim, Donotilho para cá, que é uma coisa que dá para chegar. Por quê? Segundo a pessoa me relatou, a Cristina Tiro, daquela menina, não conseguiu vê-la, por causa das dificuldades dela física, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa justa e consegue ser feito. Que vem ao contrário, já tem uma já, que sobe, mas é muito, muito íncrito, que, se for possível, o Guilherme, aí, através do setor dele de obra, que ele consiga fazer isso para beneficiar essas pessoas que, às vezes, perdem um ente querido e não têm condição de chegar até próximo para ver o momento que já é difícil, né? É só isso mesmo, uma boa noite.
Inclusive, eu já tinha comentado, uma pessoa também pediu essa solicitação, e eu lembrei, né, que lá tem uma rampa de automóvel, por lá. O automóvel vai até naquela pracinha e pode deixar a pessoa ali. Mas, mesmo assim, a pessoa pediu a rampa ali onde o excelentíssimo vereador está falando. Então, concordo com o aviso que jamais pessoas já pediram. Requerimento número 125/2025. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 126/2025. Autor Fabiano Araújo Rodrigues. Requeiro, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica, que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito do município de Rio Novo, o senhor Guilherme de Souza Nogueira, que seja realizado um projeto de paisagismo em todas as praças de nosso município. Em discussão e votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 127/2025, autor Tarek Gouveia Varoto. Vem requerer que sejam realizadas as melhorias necessárias no local denominado quiosque, localizado no bairro das Mangueiras, para que a comunidade utilize-o e posteriormente seja delegado a moradores em conjunto ao município a responsabilidade de zelo e autorização para uso do local. Em discussão e votação, pela palavra o vereador autor Tarek.
Boa noite a todos os vereadores presentes, mesa diretora, funcionários da casa, Luiz Carlos, população em geral, Renan presente aqui hoje na reunião. Então, é um local que a comunidade sempre usou para fazer festas, eventos, inclusive eu já tive a oportunidade de participar de várias festas juninas, aniversário, e que o local está sendo usado para práticas ilícitas, né? O que causa vários transtornos à população lá do bairro. E, como eu disse aqui, poderia tentar conversar, fazer uma reunião com o pessoal do bairro, às vezes fazer associação de bairro, se for muito complicado por causa da burocracia, delegar igual sempre era delegado. Eu lembro que na época até o nosso saudoso aí, o Pongão, Flávio, ficava responsável lá o pessoal por ceder a chave do local, as pessoas utilizavam, limpavam. Então, procurar alguém da comunidade para que se proponha a fazer isso. E a prefeitura disponibilizar lá a manutenção do local, as melhorias, para que não continue perdendo ainda mais, né, o local sendo mais deteriorado lá. Então, eu venho aqui pedir esse apoio aqui ao executivo, para que faça isso aqui para a população do bairro Mangueiras.
Requerimento número...
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Sandro.
Queria parabenizar o vereador aqui, o Tarek. Desde já, vereador, pedi para assinar no seu também, aí, no seu requerimento. Eu também fui procurado a respeito disso aqui. A pessoa, aliás, foi dois moradores de lá já, antigos já. O Tarek está pedindo para fazer uma reforma, sim. Tem que ser feita urgência, com uma certa urgência, ou senão derrubar. Porque, igual o vereador falou, que está sendo usado para coisas ilícitas, encontro de moto barulhenta, e sexo e outras coisas mais que não vem o caso a gente falar aqui. Então, que também com o executivo aí posso dar uma olhada para isso aí de imediato, urgente, iluminação, porque, se eu não me engano, não tem um ano que foi feita a reforma da quadra lá, toda feitinha, pintada, organizada, bonitinha. Se o senhor entrar, o senhor cai para trás. Banheiro depedrado, uma coisa tá horrível. Então, a população lá tem pedido isso já. Que dê uma olhada aí, e o parabenizar aqui mais uma vez o vereador Tarek, e quero assinar, vereador. Tá bom? Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, a vereadora Fabiana.
Eu também quero pedir para assinar esse requerimento, né? E, assim, chamar a atenção aqui, né, dos colegas vereadores, né, que possamos repensar e pensar, né, junto com o executivo, a importância também. Sabemos, né, temos ciência da obrigação do poder público, né, no cuidado desses espaços, né, mas visto que nós temos aqui na casa tantos pedidos, né, já de quadras, de pracinhas, né, que nós possamos também refletir, pensar e apoiar, né, a criação, reativação das associações, né, de bairro, porque as associações de bairro são uma forma, né, da comunidade estar pleiteando, estar cuidando do seu lugar. É lógico, né, que não tirando a responsabilidade do poder público. Mas eu acho assim, né, devido a tantos pedidos, tantos locais que aí no município estão precisando de manutenção, né, de serem cuidados, então que nós possamos juntos, né, buscar, né, esse apoio nos bairros, né, que nós possamos dar apoio, né, para a criação e reativação de associações, né, que realmente possam fazer alguma coisa, né, possam fazer o seu trabalho, né? A gente sabe que é um trabalho voluntário, mas é muito importante. O município que tem associações de bairro, ele fica a 500 anos-luz na frente dos outros, mas pra, né, são pessoas da comunidade que vão trabalhar de forma voluntária, então eu acho que nada mais justo, né, do que nós, enquanto poder público, darmos esse apoio e buscarmos essa parceria e iniciarmos aí esse trabalho com eles.
A palavra, vereador Zé Romeu.
Pela ordem, senhor presidente. Eu parabenizo a todos que já falaram aí e comungo da sua fala, Fabiana. A gente tem que, cada um de uma forma ou de outra, incentivar o esporte. Hoje, por exemplo, eu falando sobre o esporte, eu tive um contato com o secretário de esporte e um diretor do Prainha. Então, foi dito aqui nessa casa que a secretaria, através do prefeito, iria assumir a despesa do professor, no caso o Romero, e as coisas seriam totalmente de graça. E discutindo sobre isso, falei também sobre as oportunidades. Eu quero deixar gravado isso aqui, porque eu acho que escola de futebol não é um time de futebol. Escola de futebol, a criança está lá para aprender, o pai leva para ver se ele tem ou não tem a capacidade de participar daquele esporte. E falei da minha insatisfação de o moleque com 10 anos ter que sentar num banco de um time de futebol, da escolinha que ele faz parte, para essa escolinha trazer e remunerar automaticamente, que pagam a gasolina, paga isso, remunerar aquela criança que vem lá de fora, para a gente desacreditar daquele que a gente tem aqui dentro. Então, eu acho, se chama escola de futebol, é para ele aprender a vencer e a perder. E a gente, para ser alguma coisa no amanhã, a gente tem que ter a derrota quando é criança. Um passa a mão na cabeça, amanhã você ganha. Não é desmotivar. Então, eu compactuo com a fala de todos vocês e acho que O futuro tá no esporte, porque através do esporte, com essa quadra que eu também tive o desprazer de ver, quadra que eu já presenciei, quermesse de Capela Santa Rita, eu tive o desprazer de ver o pouco caso com patrimônio público, conforme está aquele lá nas Mangueiras. Parabéns, Meleco, que você atentou. Eu faço questão também de assinar isso contigo, porque eu acho, como eu já falei por várias vezes aqui, a gente trabalhando em harmonia, a gente trabalhando, estamos trabalhando em prol do povo, que é a nossa função. Então, nós aqui não somos situação, não somos oposições, nós somos o povo. E eu, toda fala minha, eu faço questão de falar para todos vocês. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa casa. Porque hoje nós passamos na rua, nós não ouvimos nenhum deboche, nós ouvimos muita credibilidade, tanto eu quanto qualquer um que aqui esteja representando o povo. Então, falo já de imediato a respeito desse requerimento que eu fiz, não é um requerimento político, é um requerimento obrigatório para todos nós, vereadores, e creio, pela capacidade e o caráter que o nosso prefeito tem, isso não vai ser nada difícil para ele, que tem certeza que as coisas estão fluindo da melhor maneira possível. Mas aqui nós estamos para fiscalizar, e é o que faremos. Hoje eu estou assim, muito feliz, porque no início eu assustei, mas hoje eu vejo que cada um aqui, o intuito no final chega a ser um único intuito, que é o benefício do Rio Novo, é o benefício da população. Então, eu quero parabenizar todos vocês e falar que eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte. Meu muito obrigado.
Inclusive também, o vereador Tarek, é um bairro que eu faço mais frequente, e já vieram várias reclamações no mesmo sentido, sabe? E eu fiz já um pedido pessoal à Polícia Militar que se faça mais presente naquele local, principalmente à tardinha, que é onde mais pratica os problemas que estão acontecendo lá no momento. Então, parabéns pelo requerimento. Requerimento número 127/2025. Os vereadores que aprovam, fiquem sentados da forma que estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 128/2025. Autor Tarek Gouveia Varoto. Vem requerer que seja estudada a possibilidade de remoção da estrutura denominada de reservatório de elevação, localizada na pracinha do bairro Santa Clara. Em discussão e votação, com a palavra o vereador autor Tarek Gouveia Varoto.
Essa estrutura, aquela estrutura de dois andares, né, que é, como eu já falei aqui na reunião passada, na caixa d'água, é somente um reservatório de elevação para bombear a água lá para o bairro Lagoinha. E ela tem causado, assim, certo transtorno aos moradores, inclusive de usar suas residências. O GR mesmo, marido é Oceana, lá tem uma questão da garagem lá no canto. E que, dependendo da obra que foi feita ali, ele vai ser prejudicado. Que não pode, porque existia a rua, a bifurcação ali na pracinha, né, agora como cimentaram tudo para fazer a pracinha como um todo. Dependendo da forma que fizer ali, a parte da garagem do canto lá vai prejudicar ele, e o município não pode fazer isso. Então, talvez tenha uma outra forma, né? Parece que, pelo que eu procurei saber, que está sendo utilizado, sim. Mas talvez tenha outra forma da Copasa, ou o município também, juntamente com a Copasa, ver de quem que é o responsável. Usar de uma outra forma, ou fazer o reservatório de elevação num outro local, né? É uma coisa muito rústica, porque naquela época as coisas eram mais difíceis. Hoje em dia, com a tecnologia e com os novos recursos aí, as coisas se tornaram bem mais fáceis. Então, eu venho pedir aqui que seja estudada essa possibilidade. Até mesmo a questão, como eu citei aqui, a questão estética da pracinha no lugar lá, vai melhorar muito se pudesse remover a estrutura ali, colocar ela em num novo local.
Requerimento número 128/2025, em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 129/2025. Autoria José Romeu Torres, Wellington Costa e Sandro Druta. Seja informado o seguinte: se os motoristas que transportam as crianças e estudantes estão aptos a prestar tais serviços, se está em dia a vistoria dos veículos do município e terceirizados que transportam as crianças e estudantes. Em discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Sandro.
Esse requerimento que a gente fez aqui, em comum acordo aqui, os três vereadores, Zé Romeu, eu e Etim, é para chamar a atenção um pouco, para procurar o executivo através do setor de transporte lá, que é o Alvarengo, se não me engano, o responsável com o Nestor, para enviar para a gente certinho os custos, tudo cadastrado na CNH desses motoristas, não só da prefeitura, como os terceirizados. E as vistorias também de veículo aí, porque semana retrasada mesmo teve problema aí de subir carro quebrado, porque não tinha vaga suficiente no ônibus menor. E na volta também esse micro novo aí mesmo deu um problema ali perto do Parque da Saudade, ali naquele cemitério Rio de Fora ali, que perdeu o funcionamento, porta não fechava, carro não acelerava, foi preciso de um outro veículo ir buscar. É mais mesmo para conforto e segurança dos alunos aí, desses jovens. Obrigado.
Requerimento número 129/2025, em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 130/2025. Autoria José Romeu de Oliveira Tochas. A disponibilização mensal das cópias do balancete resumido da receita e da despesa e os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos da forma do artigo 66, 39º da Lei Orgânica Municipal, incluídos os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 131/2025. Autor Fabiano Araújo, Sandro Dutra e Wellington Costa. Requeremos nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito do município de Rio Novo, o senhor Guilherme de Souza Nogueira, pedido que seja analisado a possibilidade de marcação de todas as demandas de diagnóstico de TEA que se encontrar na Secretaria de Saúde. Em única discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wellington.
Eu gostaria, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, a plateia aqui presente. Eu gostaria de estar complementando também esse requerimento, que eu acho que faltou uma informação aqui. Gostaria de estar solicitando, se porventura a Secretaria de Saúde, junto com o Executivo, não puder atender toda a demanda, que possa nos apresentar aqui a planilha das demandas de pessoas com diagnóstico de TEA, principalmente os testes neuropsicológicos, porque, tendo em vista que a gente agora já tem as emendas impositivas também, e a gente está para votar o orçamento daqui a alguns meses, para a gente se programar e destinar também para custear parte desses exames. Tá? Somente isso. Muito obrigado.
Então, você vai acrescentar aí a solicitação, né, vereador?
Desde que os demais autores concordem.
O Sandro e o Fabiano. Então, requerimento 131/2025, em discussão e votação, com a palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria de parabenizar os vereadores aqui, que fizeram requerimento sobre a cobrança, visto que é uma cobrança que já vem de uma longa data. Outras áreas também estão precisando, eu até conversei já há bastante tempo com a nova secretária de saúde, e vinha conversando já com a secretária antiga também, a Márcia, sobre a questão da oftalmologia. Várias pessoas aí com problemas, crianças, e infelizmente a CISP não contrata o oftalmologista pediátrico. Então, várias crianças aí necessitando do serviço de oftalmologia, e toda vez que vai falar, vai contratar, só fica nessa, vai contratar, mas ao mesmo tempo o município não dispõe uma outra condição para essas pessoas fazerem aí os procedimentos, os exames, né? O que vai só piorando a visão dessas crianças. Então, eu gostaria de parabenizar aqui novamente os vereadores, gostaria de assinar, se possível, com eles o requerimento, e vou já fazer, está até pronto, um requerimento sobre essa questão da oftalmologia lá, porque tem bastante demanda aí, que já vem de há muito tempo. Estou falando aí de casos aí, não só de crianças, mas pessoas adultas, está com 3, 4 anos para trás, 5 anos, e o município não dá um jeito de procurar uma forma de atender essas pessoas que não têm condições. Nós sabemos que perante a Constituição, saúde é um direito de todos, né, mas a gente vê aí tantas pessoas que têm condições aí que nós sabemos, tendo as regalias aí, regalias não, entre aspas, é o direito, e outras pessoas que não têm a mínima condição no município não serem amparadas. Então, eu acho isso uma falta de respeito e, ao mesmo tempo, a incompetência aí do poder público que não dá o amparo para essas pessoas.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.
A palavra, a vereadora Fabiana.
Eu também parabenizo aos vereadores, né, por esse requerimento aí, né, e em complemento, peço para assinar, né, em complemento à fala do vereador Tarik, não é só a oftalmologia pediátrica, não. São muitos pais, né, muitos familiares que têm reclamado, né, não é dessa gestão, de outras gestões, então é um problema, né, que já vem, né, ocorrendo há mais tempo, mas que tem que ser solucionado para ontem, né? Afinal de contas, o SUS, a saúde é para todos. Existem outras especialidades, né, que não têm atendimento, como ortopedia, né, que às vezes a criança não tem e não tem condições, né, mesmo que tenha, né, que nós, né, nós sabemos, embora seja um direito, né, mas pessoas que têm condições conseguem. Então, assim, que seja conseguido para todas as crianças, sem distinção de classe, sem, né, situação financeira, né? Mas, assim, muitas crianças retornam ao município, vão em alguma especialidade e são encaminhados para outras. Um exemplo delas é a ortopedia pediátrica, e às vezes não tem. E aí como é que fica, né? Então, assim, reforçando aí o que o vereador Tarik falou, né? Peço para fazer um ofício em conjunto com ele e que nós possamos também somar outras especialidades, né, que o município está precisando atender.
Requerimento 131/2025, discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Agora que temos envio da Câmara dos Deputados, recurso do orçamento da União pago aos municípios. Dispenso comentário, por uma vez que já estão todos comunicados nas suas mesas. A palavra está livre.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Sandro.
Hoje eu fui parado na rua, eu até ia falar aqui a respeito, citou veículos aqui nos requerimentos aqui. O que está acontecendo? Tem vários idosos aí em casa que não estão conseguindo ser vacinados, às vezes acamados. Vou citar um exemplo que a minha mãe tem um pouco de dificuldade de andar e já está idosa. Porque não tem um veículo que está atendendo os PSF, nunca está disponível para passá-la de vacina, fazer esse levantamento e vacinar esses idosos e outras coisas mais. Então, quer dizer, só está tendo um carro para 3 PSF, que, se eu não me engano, acho que está o Lelé de motorista aí. E, mais uma vez, nós vamos bater na mesma tecla. Vários cargos de confiança de setor de obra, código de postura, que são veículos da saúde para essas pessoas andarem. E um caso aí que é o veículo para ajudar os PSF aí a manter e bater a meta da vacinação, não estamos tendo. Às vezes até para visita do médico em casa e curativo. Então é só mesmo para dar um fortalecimento aí junto ao executivo, à secretária de saúde, que vê isso aí direitinho, que possa resolver o quanto mais rápido possível. Obrigado.
Pela ordem.
A palavra, vereador José Romeu.
Isso aí a gente vai cansar de bater, e a gente não vai conseguir, porque eu acho que isso aí vai mais do sentimento de humanidade. Porque você vê que você acabou de falar, hoje eu estava ali na porta da padaria te esperando, 4 encarregados, 4 veículos. Eu não entendo, motorista de gabinete é para andar no carro do prefeito. O nome já justifica, motorista de gabinete. O motorista de gabinete do Rio Novo, o prefeito está num carro, o motorista está no outro. Então está o sol e a lua. E isso são, são os melhores carros para atender a necessidade de pessoas com necessidades especiais que estão andando aí no carro do Assispe. Um Zé Arlindo que trabalhou por 30 anos na prefeitura com problema seríssimo nos ossos, tomando baque de ônibus de Assispe, sendo que temos tantos carros aí, como o vereador Sandro falou, vai e volta na porta da prefeitura. A cidade diminuiu a população. A cidade não acrescentou a população. A cidade tocava com a fiscalização. Quando tinha necessidade, Zé Luiz pediu um carro no barracão, sempre foi assim. Tanto no governo de Marco Aurélio, quanto no governo de Virgínia, quanto no governo do Toton, quanto no governo do Zeca, o tempo que ele precisou, ele teve. Então, eu acho que quem precisa desses veículos, não somos nós, não. Quem precisa desse veículo, quem de fato tem a necessidade de qualquer problema de saúde. Porque ninguém quer ter o que eles têm. Ninguém quer ter o que eles têm. Então, pelo menos o conforto para chegar com dignidade, limpinho, bem, com o corpo bem, para fazer uma hemodiálise, para fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Tem pessoas que saem daqui para aproveitar carro para fazer uma quimioterapia, tem que ficar lá depois 2, 3 horas, porque tem que esperar engate de carro para fazer o apanho dele. Não, pelo menos dignidade para essa pessoa, nós temos a obrigação de dar. Isso compete ao poder público, porque eu acho, se nós temos que bater no peito que nós temos tanto veículo, nós temos que ter tantos veículos para servir a população, como estamos no aguardo desse carro da educação, que as aulas já vão começar, e até hoje esse carro não chegou. Então, nós temos que cobrar, porque é um direito e nosso dever. Nós estamos aqui para cobrar a necessidade de todos aqueles que estão lá fora. E eu acho que chegou a hora da gente fazer uma coisa mais séria, oficializar, porque falar aqui não vai adiantar muito. Se vocês concordarem, a gente oficializa isso aí. Carro da saúde é para servir a saúde. Carro de obra é para servir a obra. Carro do esporte é para servir o esporte. Longe de nada. Eu só acho que nós estamos deixando, como o Sandro falou, uma pessoa com a locomoção tão difícil tem que se arrastar para ir num PSF tomar uma vacina. Então, cada PSF tem que ter seu carro, cada PSF atenda a sua área, atenda o idoso da maneira necessária e com respeito. É isso que eu tenho a dizer, e eu acho que é o que nós devemos fazer. Eu estou de acordo a gente oficializar e exigir o quanto mais rápido esses veículos à disposição da saúde. Muito obrigado. Boa noite.
Palavra, vereador Pedro.
Na ordem. Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, Luiz Carlos, nosso companheiro ali, todos os funcionários da casa. Eu queria dar os parabéns para o prefeito pela volta da importante festa do funcionário, que sempre foi feita em 1º de maio. Um evento que sempre foi feito e hoje voltou a essa atividade. Queria dar os parabéns para ele e boa noite a todos.
A palavra é do Tarek.
Vou falar sobre duas coisas, aproveitar que o Pedro ali falou sobre a questão da festa lá. Também gostaria de parabenizar pelo retorno. Eu lembro da época do meu pai, onde sempre era feito a festa lá no Prainha, os jogos. E também gostaria de dar uma ideia ao prefeito, se possível fosse, fazer uma festa de final de ano para o servidor público lá na Cauã, onde sempre era feito. Talvez agora faça no Prainha, porque a Cauã tem estado deplorável. Pedindo, né, questão aí de... pedindo os prêmios aí para as pessoas que prestam serviço para a prefeitura, fazendo sorteio de prêmio igual que era feito. Então, assim, questão da valorização do servidor, né, que é muito importante aí. As pessoas que ralam o ano inteiro para o município são tão importantes. Outra questão, gostaria de parabenizar o vereador Sandro por levantar essa pauta aí. A gente já vê desde o início a questão de não querer a transparência. Logo no início eu não falei nada, mas quando eu pedi já no primeiro requerimento que a adesivação dos veículos em questão do município, eu venho cobrando isso desde a época da gestão passada, questão de colocar os setores também no veículo, toda a cidade coloca, que não coloca para que fica mais difícil a fiscalização. E quando a questão aí é pautada pelo vereador, se o município realmente quiser atender essas pessoas idosas, já que ele tem gastado dinheiro aí sem necessidade, no meu modo de ver, poderia, às vezes, fazer essa vacinação no final de semana, onde tem carros disponíveis, paga hora extra para os funcionários aí do setor de vacinas, e atenda essas pessoas. Provavelmente, eles devem ter o levantamento, através dos agentes comunitários de saúde, né, das pessoas que são acamadas, têm dificuldade de locomoção. Então, é listar todas essas pessoas aí e fazer essa vacinação lá, que é tão importante para essas pessoas. Então, gostaria de fazer das palavras do Zé Romeu também, que explanou tão bem aí, a questão aí das pessoas utilizando o veículo sem precisar. Então, assim, acho que tem muitas formas do município economizar, de você tirar de onde não precisa para colocar onde precisa, onde realmente é necessário. E a gente não vê as coisas dessa forma. A gente vê muitos gastos desnecessários, alguns fogem da nossa competência, que acaba a lei resguardando as pessoas, ao executivo, né, competência dele, atribuição do prefeito, mas a gente tem que fazer ao menos a nossa parte. Então, gostaria de mais uma vez parabenizar os vereadores, aí o Pedro também, que falou sobre a questão da festa de 1º de maio, com a celebração da missa. No mais aí, desejar uma ótima semana a todos vocês, ao Robertinho que chegou aqui. É isso aí. Fique com Deus, todo mundo.
Também gostaria de parabenizar o prefeito, o resgate da festa do Dia do Trabalhador. Inclusive foi muito harmoniosa, muito legal, agradou a todos. E sobre a festa de final de ano também, o vereador Tarek. O prefeito até já comentou comigo que tem muita vontade de fazer essa festa de confraternização dos funcionários da prefeitura. E um ponto mais importante, que foi tocado também pelo vereador Tarek, é tão sério essa distribuição aí de saúde entre ricos e pobres, que o prefeito não soube o resultado da pauta, do resultado da reunião. Mas o prefeito teve uma reunião com o juiz de direito sobre isso, se pode contar com a justiça para se tem condição de mudar essa situação. Uma vez que, inclusive, o atendimento aos ricos é o numerário até bem maior do que se faz aos pobres. E a gente executivo, né, tem a obrigação de fazer igual para todos. Mas tem que ter uma solução para isso, porque, igual o senhor falou, até ruim de falar, mas é verdade. É muitos que não precisam usar, quando usam, estão tirando da boca dos que precisam. Então, eu gostaria até, de primeira oportunidade que eu tiver com o prefeito, eu quero saber qual a posição que a justiça deu para ele.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
A respeito, né, do SUS, eu bato no peito mesmo e defendo, que é um sistema, né, que todo mundo depende dele. Agora, essa questão de ricos e pobres, infelizmente ou felizmente, o SUS é para todos, sem distinção, né, sem distinção alguma. O que acontece é que nós, né, todo o poder público, precisa melhorar a informação para que chegue a todos, né, porque as pessoas com melhor poder aquisitivo, ela tem uma orientação melhor, né? Ela tem um advogado, então ela sabe. No, gente, não estou aqui dizendo, né, que nós que tenhamos menor poder aquisitivo, mas assim, a gente é muito sabedor disso, né? Às vezes até o próprio funcionário do sistema, né, do poder público, alguns vão indicar melhor, porque, né, tem aqueles amigos e tudo. Então, nós precisamos, assim, de um mecanismo para que a informação chegue a todos, né? Nós temos aqui no nosso município os conselhos municipais, né? Eu participei, sempre fui ativa, né, em todos os conselhos municipais aos quais eu participei, e a minha obrigação, né, eu era voluntária, né, são conselhos formados de forma paritária pela sociedade civil e por pessoas do governamental. A nossa obrigação é levar informação a essas pessoas. Além da informação, cobrar para que esses direitos sejam cumpridos. Então, assim, eu acho difícil, né, até mesmo com a justiça, porque a justiça tem que ser feita, né, em todos os setores. Então, a justiça é a justiça, ela tem que ser para todos, para o rico, para o pobre. Eu acho que a gente tem que se atentar aí em fiscalizar mesmo, em levar informação para quem precisa, né? Eu acho que é isso. O SUS é para todos, né? Tem que ser cumprido para todos, rico, pobre, né? Mas eu acho que está tendo aí uma discrepância na questão da informação, seja em todos os setores, tá? E aí é a nossa obrigação fiscalizar, orientar e informar.
Concordo com a vereadora Fabiana, mas é o seguinte, o momento hoje de caixa, principalmente na saúde, é uma situação muito difícil, cara. Todo o Brasil, né? Só no Rio Novo, não. Todos os municípios do nosso país. Eu acho que tem que ter uma discussão sobre isso, tem que buscar maior entendimento sobre isso, pela gravidade do momento. Eu acho que cada dia que passa, a dificuldade é maior de dinheiro chegar e demanda aumentar. Então, tem que ter uma solução isso aí, achar uma brecha nessa lei. Porque eu, por exemplo, quando eu preciso de remédio, eu vou na farmacinha. Se não tiver, eu vou comprar. Eu não brigo, não. Não é porque hoje eu estou aqui vereador, presidente. Eu sempre fui assim. Quando eu não consegui na saúde, eu faço minha compra, vou lá e compro, faço meu sacrifício e compro. Eu acho que todo mundo tinha que fazer a parte dele, em função exatamente da população maior, que é o pobre.
Na ordem, senhor presidente.
A palavra é vereador Fabiana.
Continuo concordando com o senhor, né? O padre, né, da nossa igreja, o padre Cláudio, ele falava isso, né, a questão da consciência humana. Mas, infelizmente, nem todos têm, né? E a lei, ela está aí para ser cumprida. Volto a dizer, o SUS é para todos. Então, nós temos que fazer um mecanismo que a informação chegue a todos e que nós possamos, assim, orientar, dar um suporte para essas pessoas onde a informação não chega, porque muitas das vezes chegam numa farmácia que sabe que o cidadão X receba um medicamento, né? Com muitas pessoas acontece, já aconteceu, que o medicamento para o cidadão X ele tem. Mas aí como é que você vai chegar lá e vai falar, o cidadão X tem um medicamento tal? Como é que é? Isso vai nas questões éticas. Como é que você vai falar quem falou? Agora, para o cidadão Y, não tem, né? Então, assim, eu continuo batendo nessa tecla, que a lei seja cumprida para todos, né? E que, assim, essa questão, às vezes, de brechas, né? Eu acho que, muitas vezes, por buscar brechas na lei, né, que nos encontramos, né, da forma que nos encontramos, tem tido melhorias, é claro, mas essas brechas eu não concordo muito, e assim, eu bato nessa tecla, que a informação chegue para todos, que o direito seja cumprido por todos, e assim, que nós possamos aqui desempenhar nosso papel junto ao executivo para estar tentando solucionar isso aí para todo mundo.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, então, vereador Zé Romero.
Com essa fala de todos aí, que tira o chapéu, eu vou deixar uma frase do Papa, Papa Francisco: a paz é possível, desde que seja com igualdade. Se tiver igualdade, todo mundo vai ser beneficiado, o problema é a desigualdade. A desigualdade, como você falou. Aquele que não tem a informação, ele já perdeu, porque o grande, o que vai tirar da boca do pequeno o pão, ele tem toda a informação, ele tem onde chegar, ele tem quem chegue por ele. O pequenininho não, ele já chega esbarrado, ele já chega envergonhado. Então nunca vai acontecer. Se não existir a igualdade, não adianta bater aqui e bater ali. Então, a paz é possível, desde que seja com igualdade. Então, é isso que nós temos que lutar sempre. Muito obrigado.
A palavra é vereador Tarek.
Infelizmente, a política que é realizada no nosso município e venha sendo realizada aí por 8 anos, né, pelo então prefeito Ormeu, é uma política voltada àquelas pessoas que são formadoras de opinião. Então, entre ele ajudar uma pessoa simples, humilde, que às vezes a pessoa é tão humilde que a pessoa até tem vergonha de abrir a boca para reclamar de uma coisa que é direito dela. E entre ele ajudar essa pessoa e ajudar uma outra pessoa que tem condição de fazer aquilo com recursos próprios e não com recurso público, ele vai preferir sempre ajudar essa pessoa com recurso, com recurso público, a pessoa que tinha condição. Por quê? Porque a pessoa é formadora de opinião. Amanhã, aquela pessoa que ele ajudou, ela tem o poder de convencimento sobre aquelas 50, sobre aquelas 100, coitadinha, ah, não, fulano de tal, e foi bom sim, foi muito bom. Aí faz uma narrativa lá, né, que a narrativa hoje em dia é tudo, eles criam a narrativa e vai falando aquilo, até a mentira vira verdade. E aí vai falando aquilo, ah, não, que ele é muito bom sim, ele é muito bom, ele é muito bom. A pessoa é humilde, vai lá, ah, não, fulano é bom mesmo, ela não tem nem... Eu não quero nem ressuscitar o trabalho de raciocinar. Então, por isso que nós temos várias casas aqui, mesmo eu conseguindo recurso, para amparar as pessoas que são pobres, o então prefeito Ormeu não amparou. E sei de alguns lugares que foram amparados, ah, mas por que você não fez nada? Porque as pessoas estão em medo. As pessoas tinham medo de você, para falar alguma coisa, você tem que ter prova. Você não tem prova, você perde a credibilidade, você fica mentiroso. Mas nós sabemos, vou citar uma situação aqui que vocês devem ter visto. A casa aqui do Pedrinho, filho do Pedro Paulo, foi rasgada aqui no cantinho do passeio perto da Emilca, para levar lá perto do Bamba, lá. Questão, acho que de água, de chuva, algum problema. Tudo bem. Não sou contra, não. Não sou contra, não. Mas as pessoas, as coisas que a gente fala, tem que ser direito de todo mundo. A água que tem ali na esquina aqui da perto do fora aqui da igreja ali, na Visconde, que atravessa Silva Ribeiro ali, ela continua desde quando eu entrei como vereador aqui. O que, que precisa ali? Um bueiro seco ali, atravessar um cano ali para o desnível que tem na Visconde, ela vai escorrer e cair lá no bueiro que tem logo lá embaixo. Continua até hoje. Mas por quê? Por que fez aqui para ele, não fez uma coisa que era um local público, de uso coletivo, interesse de todo mundo? Não fez por causa disso. Então, a política que tem em nossa cidade, espero que o então prefeito, aí no início da sua gestão, aí não pratique a mesma, atenda primeiro, é igual sopa quente, da beirada para o meio, ou então os pequenininhos, as pessoas que mais precisam do amparo do poder público. Porque senão vai continuar da mesma forma, as pessoas que mais precisam ficam desamparadas e as pessoas que têm condições de, às vezes, fazer as coisas com recurso próprio, é logicamente ali, a pessoa não pode sair rasgando a rua e fazer o que fez, mas que as pessoas sejam amparadas. A pessoa lá em Vuta de Campo, a dona Soninha, onde inclusive a assistência social foi lá fazer medo nela, que não podia deixar eu fazer vídeo na casa dela, entendeu? O John, tá amando, onde a própria prefeitura foi lá, destruiu a casa deles lá, em Furtar de Campo, falando que ia dar outra casa, pretexto eleitoreiro, e não fez a casa, uma covardia. E assim em outros vários locais. Então, infelizmente, a nossa população aí, eu acho que só vai ter essa igualdade se mudar a educação no país, tiver direito para todos. Tem a questão das cotas aí, que é direito da educação. Eu sou contra esse negócio de cota, igual que eles fazem aí. Eu sou a favor de você dar o direito a todo mundo de competir igualmente. Mas aí você não dá direito de competir igualmente, porque muita gente aí que entra por cota tem muito mais estudo do que outras pessoas que não são cotistas. Então, nosso país aí, a questão é mesmo cultural, questão de educação, só assim eu acho que nós vamos mudar o país, porque enquanto depender somente da política, eu acho bastante complicado, porque nós precisamos muito do povo eleger as pessoas honestas, corretas, sérias, para estar em diversas situações, e diversos, assumindo diversos os seus... questão do prefeito, né, presidente, deputados, e aí as pessoas não serem ludibriadas, as pessoas terem como pensar e realmente ver quem é uma pessoa nessa, quem é uma outra que é voltada à população e outra que somente quer benefício próprio. Então, é isso aí que eu tenho a dizer sobre essa questão. E, no mais, aí uma ótima semana novamente a todos vocês.
Pela... Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora Fabiana.
Vou falar de novo, né? Realmente, o país, né? Ele precisa que se mude a educação, né, do país, mas a gente precisa começar em cada território. A respeito das cotas, eu respeito a opinião, né, do vereador Tarek, que ele é contra, mas eu sou totalmente a favor, porque... Exemplo disso são alunos aqui no nosso município, que são cotistas, né? E essa questão, né, de cotas é uma questão muito mais profunda, que se a gente for falar nela aqui, a gente vai ficar a noite inteira, mas, assim, estou disposta a um dia que a gente puder, né, talvez levantar um debate ou falar disso, mas nós temos aqui no nosso município alunos de medicina, né, que... Onde você pensou que o menino ia conseguir passar em medicina, né? E aqui no nosso município nós temos cotistas, né? Se não fosse o sistema de cotas, eles não conseguiriam. É lógico que em tudo, né? Em tudo precisa de adequações e melhoras, né? É, visto que a educação é que vai mudar o nosso país, mas assim, eu sou totalmente a favor disso e volto a bater na tecla, porque eu sou de uma época que nós tivemos aqui já prefeitos no município que eram coronelistas, né? Prefeitos que pessoas com... Por isso que eu falo muito, eu bato muito essa tecla da informação, os benefícios eventuais, né, que são garantidos pela assistência social no nosso município. É, auxílio caixão, por exemplo. Ninguém quer, mas chega uma hora que precisa. Então, eu, morando lá no bairro Renascer, né, eu lembro que muitas vezes a gente, né, e em outros lugares também, né, é, muitas vezes a gente tinha que sair fazendo vaquinha aí pela rua, bate na porta de um comércio, bate na porta de outro, para pedir, né, uma ajuda para a pessoa ter a dignidade, né, na verdade a pessoa já morreu, né, mas a família ter a dignidade de enterrar seu ente querido em paz, né, é, e chegar em porta de prefeito, não te dou, você não votou em mim, vai pedir quem você votou, e aí quem você votou já não estava aqui mais, né. Então, assim, bato nessa tecla, gente, informação. É, vamos trabalhar, vamos fazer nossa parte e garantir que a população seja, sim, informada. Questão também de medicação. Eu tenho meu pai que é diabético, né? E no município a gente sabe, né, de tratamentos, né, outros tratamentos. E pessoas, né, no SUS mesmo, que tem um tratamento melhor, né, com medicamentos melhores, insulinas melhores, né, de melhor qualidade, né, e aparelhos mais modernos, né. Já busquei outras vezes, não consegui, né, embora sabendo que outras pessoas tinham. E assim, mesmo eu sendo sabedora dos meus direitos, né, da minha família, eu não conseguia, né? Até hoje, né, não consegui, vou tentar mais uma vez, mas assim, eu bato nessa tecla, sabe, gente? Que a informação chegue, que nós vereadores não fiquemos de olho fechado para essas situações, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir seguir, né, a nossa obrigação aqui, que é a melhoria do bem-estar da nossa população. Obrigado.
Palavra, vereador Fabiano.
É, boa noite, minha diretora. Boa noite, meus amigos, vereadores, pessoal do auditório. É, com relação ao exemplo que o vereador Tarek deu da casa do senhor Pedro, deixar bem claro que não foi captação de água pluvial, não. O que ele fez na casa dele foi 2 banheiros. A obrigação dele é levar o esgoto do banheiro até na rua. Quando chegar na rua, é obrigação da prefeitura, porque não pode jogar dejetos na rua. Então, ele ligou ali, foi esgoto. E teve que achar, devido que aquela rua não tem rede de esgoto. O esgoto é tudo ligado, um quintal do outro, passando um para o outro, que quando fez, não tinha um plano diretor, não tinha nada, era um dependendo do quintal do outro, entendeu? Então, só para deixar registrado que não foi água pluvial, foi água de esgoto. O que ele fez, ele está certo. Ele tem que pegar o esgoto até eu. Vou tirar o esgoto do meu banheiro e vou colocar na rua. Daquele período onde parou, obrigação é da prefeitura mesmo. Beleza? Só o que eu tenho a dizer e uma boa noite a todos.
Palavra, vereador Tarek.
Respondendo a 2 questões aqui, talvez a vereadora concorde com o que ela falou, talvez ela tenha entendido errado. É, vereador Fabiana, não é que eu sou contra a cota, eu sou contra a forma que é disponibilizada a cota, porque eu acho que, independente de classe social, questão de raça, questão de idade, eu acho que devia ser através do ensino que foi ofertado àquele adolescente durante a sua vida. Por exemplo, um adolescente que estudou lá na roça, ele tem muito menos poder de competir com outro adolescente que teve um acesso melhor à educação. É isso que eu estou falando. Então, assim, e isso não quer dizer se ele é de uma cor ou de outra, se é de uma classe social. Geralmente, as pessoas que são de classe social mais alta, elas têm essas condições melhoradas. Então, essa questão é isso. Não é questão de cor, de raça, não é isso. É questão de acesso à educação, que eu acho que devia olhar a questão por acesso à educação de um ou de outro. Lógico que as cotas beneficiam centenas, milhares de pessoas aí e que realmente precisam e vêm se tornar excelentes profissionais. Eu mesmo tenho amigos que foram cotistas e tal. Então, eu acho essa questão. A questão do Fabiano aí, eu só citei o que é que vem na cabeça. É lógico que a prefeitura tem que fazer. Mas se essa mesma condição aí, para um pobrezinho lá na periferia, eu queria ver a prefeitura ter aquele monte de homem dia de sábado ali, fazendo aquele tipo de serviço. Jamais teria, não teria, não. Ele ia ter que ficar implorando um monte de lugar, porque eu já conheci um monte de lugar onde a rede de esgoto está 3 metros ali, a pessoa fica implorando, otário, vê lá, já paguei aqui, ó, já recebeu lá a taxa de ligação de esgoto e nada. Porque várias pessoas me procuraram. Então, é isso que eu estou falando. As pessoas, quem está lá como executivo, ela tem que tratar bem todo mundo. Eu acho que tem que ter uma isonomia, tem que ter as prioridades. Lugar que as pessoas são mais desfavorecidas, são mais prejudicadas, em questão de outro lugar, aquele lugar tem que ter uma prioridade. Agora, a questão aí, eu até falei que eu não sou contra, eu acho que tem que estar no direito, eu falei isso na minha fala, está no direito. E a prefeitura tem realmente que fazer, mas que faça para todo mundo aí, fica escolhendo isso aí por causa da questão que eu já mencionei, não vou falar novamente. Formação de opinião, as pessoas são formadoras de opiniões e aquelas pessoas que são formadoras, ele tem a prioridade a delegar dessas pessoas e as outras ficam lá. Tem lá o Tadeu, tem o Serafim, tem outra casa lá, tem outro lugar, tem vários lugares aí. Que as pessoas e foram prometidas, as pessoas foram ludibriadas, e época de campanha, né, que fala, não, vou fazer sim, cara candidato, vou fazer, não, pode deixar que eu vou fazer, e nada foi feito. Então, é isso, não estou reiterando aqui, não estou falando que foi errado, estou falando que é certo, mas que faça para as outras pessoas na mesma prioridade, na mesma agilidade que são feitas em outros locais. É isso aí que eu tinha a dizer.
Pela ordem.
A palavra, vereadora Fabiana.
Gente, eu já vou embora, tá? Mas eu entendi, sim, a questão das cotas, mas, assim, a gente pode, né, num outro momento, estar falando sobre isso, mas como nós temos, né, vamos ter aí em julho a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, não é isso que o senhor disse, né, não é isso que muitas pessoas dizem, mas, às vezes, muitas pessoas falam, vou falar do Estatuto da Criança e do Adolescente para não dizer que eu estou querendo puxar sardinha para o meu lado. Mas por que que nós temos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente? Para passar a mão em cabeça de criança e adolescente, para eles virarem bandido, como muitos falam? Não. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente por quê? Porque há muitos anos, né, e até hoje ainda acontece, né, mas... Há um tempo atrás, isso era corriqueiro e normal, né? O abuso, né, em todos os sentidos, abuso de adultos, abuso de pais e crianças, né, e precisou que fossem feitas leis para que essas crianças e esses adolescentes fossem amparados pela nossa sociedade. Hoje precisa de melhorar muito, mas isso é um progresso. E a respeito das cotas, concordo com a questão, né, com a questão social, mas concordo muito com a questão racial, étnica, sabe? Mas, assim, isso fica para um outro momento, né, que a gente possa ter um debate, que possamos trazer pessoas aqui, né, para estarem informando, eu também me coloco à disposição, mas eu respeito a opinião de cada um, tá, gente?
Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, de 5 de 5 de 2025. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.